Recebemos também aqui a direção da UEMP aqui de Bandeirantes Campos, Luiz Meneghel, o diretor, professor Ricardo Castanho, o vice-diretor, professor Ademir Zacarias também, o professor Mauro, que é chefe da divisão de núcleo de assistência estudantil, chamado NAI, todos presentes aqui para a gente bater um papo a respeito de mais coisas que estão aqui para o UEMP, né? Hoje o professor vai falar mais, quem vai falar mais? O Ricardo, acho que o Ademir fala mais.
O Ademir.
Mas para a gente abrir, Ricardo, tudo bem? Bom dia, boa tarde já, boa tarde.
Boa tarde, Navarro, cumprimento também aqui o professor Ademir, o professor Mauro e toda a comunidade da UEMP e também todos os ouvintes e a comunidade de Bandeirantes e região. É com muita satisfação que a gente está aqui hoje na Rádio Cabiúna, podendo divulgar e convidar toda a comunidade para conhecer os cursos de graduação e pós-graduação da universidade. Então, como a gente já comentou no último sábado, também aqui pela rádio, no dia 27, próxima segunda-feira, na parte da manhã e na parte da tarde, a universidade vai estar promovendo a segunda-feira de profissões. É um evento promovido pela reitoria, com a pró-reitoria de graduação e todo o campus Luiz Meneghel. Esse evento também já ocorreu nos demais campi, né? Com a equipe da direção lá do campus Jacarezinho e de Cornélio Procópio, toda a equipe de servidores. E agora é a nossa vez aqui em Bandeirantes, no campus Luiz Meneghel. Então também de antemão, agradeço toda a equipe do campus, os alunos, os agentes universitários, os professores que estão envolvidos e engajados na organização desse evento, né? O professor Ademir e o professor Menoli são os dois responsáveis pelo campus aqui na organização, junto com os coordenadores de curso e diretores e chefias de divisão, juntamente com a Prograde Navarro.
Muito bem, professor Ademir, inscrições, como é que está funcionando, já que o evento é dia 27, não é?
Isso.
27 e dois, são dois dias.
Não, um dia só.
Então vai ser tudo
só
no dia 27.
Exatamente.
Todos os cursos, todo mundo vai visitar só no dia 27. Inscrições, professor, ainda tem condições? Como é que estão as inscrições? Como é que está a procura das escolas, hein?
Temos sim. Bom, Navarro, primeiro, bom dia, né? Boa tarde,
boa
melhor
tarde.
Dizendo. Obrigado aqui pela oportunidade que você nos deu para poder falar sobre o evento. E é importante essa pergunta porque, assim, a gente pretende receber todas as escolas interessadas da nossa região, de uma região um pouco maior, então a abrangência depende da possibilidade da escola vir visitar o campus. Então hoje nós temos já a inscrição de 13 escolas que já estão confirmadas. Temos escolas de outros municípios, inclusive de um pouco mais distantes, de Pauçu, Avaré. Então, assim, vai ser um evento marcante e importante. E uma das situações, né, que você colocou aí, que é importante a gente destacar, é que neste ano a universidade vai proporcionar o deslocamento para as escolas do município. Então, o que acontece é que a escola que, né, tiver ali, de repente, o diretor ou um coordenador tiver interesse em trazer os seus alunos, o foco é trazer os alunos do ensino médio, mas isso não impede que os alunos, os mais jovens, nono ano, oitavo ano, sétimo ano, também participem, não há impedimento nenhum, mas o que o coordenador tem que fazer é entrar em contato com a direção do campus e aí com a Regina, ela faz o cadastramento e se nós tivermos o horário disponível, a gente pode fazer o translado, a gente pode com o ônibus da instituição ir buscar os alunos e trazer aqui para que eles possam participar da feira.
Isso para Bandeirantes, né?
Exatamente, para as escolas do município, tá? Sejam estaduais ou municipais, mas naquelas que estejam na abrangência de Bandeirantes, a gente pode fazer esse deslocamento.
Caso que tenha ainda alguém interessado, mas tem procura já
inscritos? Temos. Já, na verdade, já, né? Sim.
Uhum.
A pró-reitoria de graduação e também o campus fez esse contato com o núcleo e também com as escolas. Então, eles já estão fazendo o seu cadastro, né, o seu registro dentro desse deslocamento, ou aquelas que têm a possibilidade de um deslocamento, vamos chamar assim, particular, contratar um ônibus ou tem o ônibus próprio, é só agendar o horário para que a gente possa receber. E para nós vai ser importante, assim, receber o maior número possível de alunos para que eles possam conhecer o campus, conhecer os cursos, para que eles possam trocar experiência com os nossos alunos, com os professores. E quem sabe, no ano que vem ou nos anos seguintes, tenhamos esses alunos aqui no campus como os nossos alunos frequentando os cursos de graduação da UEMP.
E apresentando para outros novos alunos.
Exatamente. E sabe uma coisa que é importante antes de passar a palavra?
Uhum.
Na semana passada, uma coisa que a gente vê muito assim, frequente, e na semana passada me marcou e estou lembrando de dizer agora, Uma pessoa entrou em contato com o campus através do Instagram, perguntando quanto era a nossa mensalidade. Então era uma garota, uma jovem, e ela dizia, olha, eu tenho muito interesse em fazer agronomia e eu queria saber quanto é a mensalidade. Então a gente quer reforçar também com esse evento que a UEMP, ela é pública, ela é uma universidade estadual do estado do Paraná, ela é pública, ela é gratuita e é de extrema qualidade. Então a gente quer também nesse evento reforçar isso. A gente não tem cobrança de mensalidade, não tem cobrança de material, não tem cobrança de inscrição, né, no momento da matrícula para o curso. Na verdade, o aluno ele vai frequentar uma escola pública e de qualidade.
Talvez a gente assusta, né, para a pergunta da pessoa, da estudante, da aluna, da futura aluna, porque talvez nem todo mundo tem informação, não é? Mas o professor Mauro, que é do Núcleo de Assistência Estudantil, o papel do senhor, professor, nessa feira de profissões, qual seria? O senhor vai dar uma assistência a esse pessoal que vai estar chegando, futuros alunos? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro, boa tarde a todos da rádio e aos ouvintes que estão nos acompanhando. Com essa feira de profissões, esse evento que vai acontecer agora segunda-feira no campus, nós do Núcleo de Apoio e Assistência Estudantil, UNAI, vamos mostrar aos futuros estudantes de que há uma série de programas, uma série de atitudes da universidade para que esses novos alunos permaneçam na universidade, né? Quer dizer, a gente tem uma situação de que os alunos vão conhecer a universidade, aqui segunda-feira tem essa oportunidade, conhecer os cursos. Tem o vestibular aí, dia 21 de janeiro, é o vestibular. E, conforme o professor Ademir falou, a universidade é pública, né? E existe realmente essa falta de informação, às vezes, de que ela é gratuita, né? Mas a gente tem que pensar também que o aluno, ao ingressar em qualquer um dos cursos, ele tem que permanecer nesse curso, né? Senão a evasão é muito grande. Então, a nossa clientela aqui tem uma grande parte que é de outras cidades ou até outros estados. Então, portanto, se a universidade aqui é pública, mas de qualquer maneira o aluno tem gastos mensais aqui, né? Gastos com alimentação, com aluguel, com lazer, né? Então, portanto, há uma condição para que os alunos com uma vulnerabilidade socioeconômica tenham a possibilidade de permanecer na universidade, né? Então, portanto, o núcleo tem essa incumbência, né? Então, portanto, na feira de profissões a gente vai estar explicando quais são os projetos que a gente tem, os programas, né? Se me permite, eu vou falar alguns deles. Então, o UNAI, nos três campi, né, mantém uma moradia estudantil, né, são quatro casas para alunos que não são da cidade, né, cidade local, né, da unidade da UEMP, alunos que evidentemente são carentes. A gente tem auxílio alimentação, essa é uma parceria aqui com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o CRAS, né, que fornece essa alimentação para alunos também carentes, né? A gente tem uma série de projetos, programas que tem bolsas que são ofertadas especificamente para alunos carentes, né? Então a gente tem uma série de atividades onde que esses alunos que têm essa vulnerabilidade, que precisam de apoio da universidade para não ocorrer o que a gente tem em várias universidades, não é só a nossa, a evasão escolar. Então, ele tendo esse apoio aí do UNAI, então, portanto, a gente tem a possibilidade dele entrar na universidade, permanecer e se graduar por ela. E, além disso, Navarro, a gente também tem apoio psicológico para os alunos e apoio pedagógico com a educação inclusiva, né, para as pessoas que têm algum transtorno, né, que a gente tem aqui com as cotas, né? Então tem essas possibilidades todas aqui da universidade por meio do UNAI. É isso que a gente vai estar propagandeando na segunda-feira.
Importante trabalho do UNAI aqui, então, pelo que a gente vê na UEMP, né? Todos os setores são importantes, é claro que a gente vai sabendo mais detalhe, cada divisão, enfim. E, ô, Ricardo, semana passada, na última entrevista nossa, você falava da proximidade da fila de profissões com a inscrição do vestibular, né? E a importância do aluno, dos estudantes da região, não só daqui como da região, participar dessa feira de profissões, já com a proximidade do vestibular, que saja fazer também a sua inscrição para o vestibular, né? Dia 5?
Dia 5, período de inscrição até dia 5 de dezembro. Lembrando que até 30 de novembro ele tem um valor reduzido da taxa de inscrição no vestibular.
Eu falei dia 5, mas dia 5 é o último dia, é o prazo.
Isso, dia 5 de dezembro é o último dia. Mas quem tiver a oportunidade de fazer sua inscrição até 30 de novembro, ele tem uma taxa reduzida. E lembrando que esse ano a universidade ela tem o programa de valorização aos cursos de formação de docente. Então eles têm um valor de inscrição reduzido. Destacar aqui, ainda em complementação ao que o professor Mauro falou, o NAI ele é uma estratégia importantíssima justamente para essa permanência estudantil. E além dessas ações, a universidade também contém outros programas para apoio com bolsa. Então, PIBIC, PIBES, PIBEX, PIBIS. Então, são programas se o aluno vai iniciar numa pesquisa, numa atividade de extensão. E, recentemente, a Secretaria de Ensino Superior, né, coordenada pelo professor Aldo, ela aprovou para todas as universidades estaduais, Navarro, o programa Estudante Empreendedor. O que é esse programa? Ele prevê a concessão de bolsas para apoio estudantil no valor de R$500. A UEMP, ela foi contemplada com 183 bolsas, ou seja, são 183 alunos que podem se candidatar, se inscrever e concorrer a esse edital. Ele tem que desenvolver 4 cursos durante a vigência da bolsa de 12 meses na área de formação. Então mostra a importância de ações para permanência estudantil. Porque como o professor Mauro também destacou, o número de alunos que às vezes ingressa na universidade, mas não conclui, né, e isso por vários motivos, ele tem sido alto e não apenas na UEMP. Isso é um cenário de todas as universidades, não somente as públicas, mas também as privadas. A SETE, ela vai iniciar um estudo esse ano para entender como que esse fenômeno ocorre e como ele pode ser evitado, né? Isso é importante. Trazendo um destaque da importância da feira de profissões, né? Ela leva esse nome, a segunda-feira, mas também ela é entendida como universidade aberta, né? É um dia que o aluno tem a oportunidade, até mesmo o pai de aluno, porque a gente sabe que naquela idade ali de 16, 17, 18 anos, ainda a maturidade para a escolha, né? A decisão de você escolher uma profissão, ela é uma decisão muito importante na vida de qualquer pessoa. Então, às vezes, tem pessoas que já vêm trabalhando uma orientação vocacional e ela tem mais facilidade de tomar sua decisão, né? Mas a gente sabe que a maioria fica na dúvida do qual curso escolher. Então, a universidade estando aberta, com todos os seus cursos sendo apresentados, é lógico que de forma resumida, né? Porque é um dia de apresentação, a gente tem certeza que isso auxilia o aluno do ensino médio ou aquele que já concluiu o ensino médio e quer ingressar no ensino superior, a tomar sua decisão. Ontem nós estávamos na reunião com todos os coordenadores dos cursos de graduação e os diretores de centro aqui do campus, justamente para ter toda essa programação para receber bem os alunos na segunda-feira. Então nós vamos concentrar as atividades muito próximo ali do auditório Thomas Nicoletti. Todos os cursos, os alunos já estão engajados em apresentar, para que o aluno que venha conhecer os cursos de graduação, né? Lembrando que a UEMP, nós temos 6 cursos de graduação: Ciências Biológicas, Enfermagem, Computação, Ciência da Computação, Agronomia, Medicina Veterinária, ele possa ter um direcionamento ou até mesmo um estímulo para a tomada de decisão dele. E é muito importante a feira estar sendo realizada no dia 27, porque aí tem ali uns 10 dias ou 8 dias para o aluno tomar a decisão e fazer sua inscrição.
27,
né?
No dia 28 vai ter muita inscrição.
Tomara que.
Agora, Ricardo, uma pergunta que tem que fazer, porque eu ouvi você falando de 186 bolsas. O critério, por exemplo, o aluno está ouvindo, o pai está ouvindo, a mãe ouvindo em casa, para avaliar quem, para merecimento dessas bolsas, qual que critério que é usado, para o aluno carente, qual é, como todo mundo pode ter condição de receber essa bolsa? Como é que funciona?
É, assim,
é importante também para eles que estão ouvindo, de repente, procurar,
sim,
para ver se consegue.
Não, é muito importante, é assim, toda concessão de bolsa naval na universidade, ela é regulamentada por editais específicos. Então, assim, o edital da moradia estudantil, ele abre um edital específico com todos os critérios de quem pode morar ali na residência. O edital para concessão dessa bolsa pelo programa Estudante Empreendedor, ele já tem o seu edital específico, vou até citar o número aqui. Ele é o edital número... É o primeiro edital de 2023 da Prograde, junto com o NAI. Então, esse é o primeiro edital. Está na página da universidade, tá? Se eu não me engano, o prazo de inscrição para ele já se encerrou, certo? Mas sempre os programas que são destinados à concessão de bolsa ou auxílio para os alunos, eles são regidos por editais específicos. Então, sempre a gente orienta o aluno aqui. Quando o aluno ingressa na universidade, a gente faz uma recepção, um acolhimento, para poder dar toda a orientação para ele e orientar também a como pesquisar essas informações, né? Hoje a universidade, ela tem uma comunicação social, tanto interna quanto externa, através de Instagram, Facebook, mas a gente sempre estimula os alunos também a acessarem a página da universidade e em cada aba ali da sua pró-reitoria ou divisão de coordenadoria do NAI, os editais são publicados previamente e todo o critério está estabelecido, e aí cada edital tem o seu critério, né?
Importante dizer, eu sempre digo, na primeira feira de profissões do ano passado, eu também falei, citei o caso, como falo agora também, a importância do aluno conhecer a UEM, conhecer a universidade, que talvez ele sonhe um dia estudar, né? Você nunca sonhou, talvez ser diretor da UEM, sonhava talvez estudar, né, Ricardo? Mas ser um diretor, talvez, será?
Não.
Né? Não, hoje nunca. Hoje é diretor da nossa UEM. O exemplo que eu dei ano passado, e falo de novo, é do meu filho. No caso, ele fazia o Colégio Nóbrega da Cunha, estudava lá com a Renata Bidala, e ela falou para ele: Lucas, tem um estágio para fazer na UEMP, você não quer fazer? Ele nunca tinha vindo na UEMP. Ele falou: vou lá fazer. E começou a vir frequentar, andar pela UEMP, com amizade e tal. Hoje é agrônomo lá em Santa Catarina. Então,
você vê a importância do professor na vida de cada jovem. Você citou um belo exemplo aí de uma orientação, de uma instrução. Quando você perguntou se sonhava ser diretor, eu até me lembro, quando eu estudava no Nóbrega da Cunha também, nós tivemos um trabalho lá de feira científica, e eu estudei toda a vida ali com o Edinho, o Edson, o filho do Pita, né?
Sim.
E a gente desenvolveu um trabalho aqui na época FAUME, né? E o Pita era o diretor. Falei: nossa, Edinho, que legal, né? A gente vendo seu pai
seu
diretor.
Seu pai é diretor da universidade.
E nunca passou pelos planos, né? E tampouco ser professor,
o
né?
O próprio Edinho mesmo, acho que nunca imaginou que você ia ocupar o lugar do pai dele um dia.
E isso é motivo de muita honra e muita responsabilidade, né? Mas a decisão de ser professor foi certamente influenciada pela minha mãe, porque também é professora, né?
Professor Mauro?
Então, em relação a todo esse conhecimento que às vezes a comunidade bandeirantense não tem da própria universidade pública que está aqui há quantos anos, né? Então, eu, em função de alguns projetos que eu desenvolvo com escolas públicas aqui do município, além da falta de conhecimento de muitos alunos de que a UEMP seja pública e gratuita, há também falta de informação de que existem a política de cotas na universidade, né? Então, hoje, esse vestibular de 2023, ela vai oferecer 1.050 vagas para 27 cursos de graduação, né? Então, para facilitar minha conta aqui, 1.000 vagas, vamos supor, né? Então, dessas 1.000 vagas, 40%, ou seja, 400 vagas, são ofertadas para a política de cotas, né? Ou seja, 20% para alunos que estudaram ensino médio ao longo do período todo, nos 3 ou 4 anos, dependendo da escola.
De escola pública, né, irmão?
De escolas públicas, né? Independente da raça, né? E outros 20% para alunos que também estudaram em escola pública no ensino médio, que sejam negros, que sejam autodeclarados negros, né? Então, portanto, a gente tem essa política de cotas.
Lembrando, 5% para pessoa com deficiência.
Exato. Então, portanto, nessas políticas afirmativas, conforme o professor Ricardo acabou de falar, nós temos ainda 5% de vagas ofertadas para pessoas com deficiência. Né? Então, portanto, a gente tem 45% de vagas ofertadas para pessoas que estão excluídas da sociedade. A gente quer fazer essa inclusão, uma reparação histórica, principalmente da condição negra, né? Que a gente tem ao longo da história do Brasil, essa exclusão. Então, portanto, a gente tem, com a política de cotas aqui na UEMP, implantada a partir de 2018, a gente tem essa possibilidade de reparação histórica, né? Além disso, a gente também tem, mas aí é um vestibular específico, né, chamado de CUIA, que é para indígenas também, né? Então, portanto, a gente tem uma série de programas, de possibilidades do aluno ingressar na universidade, possibilitando a igualdade das condições, né? Porque a gente sabe que existem essas desigualdades sociais, econômicas e, portanto, intelectuais. Então, portanto, a gente, com esse desenvolvimento que a gente faz por meio do NAI, a gente tem a condição de incluir esses alunos e fazer com que eles tenham as mesmas oportunidades que os outros alunos já tiveram ao longo da sua vida acadêmica.
Professor Ademir?
Navarro, eu gostaria de complementar algumas coisas aqui em relação ao que o Mauro e o Ricardo estão dizendo, e também reforçar em algumas situações em relação à segunda-feira das profissões, né?
Sim.
A primeira delas, quando se falava aqui, por exemplo, de bolsa, de manutenção dos alunos, e a importância de um professor na vida de um estudante, a gente dentro da universidade também tem um programa de iniciação científica para alunos do ensino médio. Então, os alunos das escolas e que estão cursando o ensino médio, eles também podem executar e realizar suas atividades dentro do campus. E o chamado que eu faço é que muitas vezes nós temos dificuldade em cumprir e em completar esse número de alunos, número de bolsas, né? Para que elas possam ser distribuídas, justamente porque não existe esse contato, ou esse contato é muito pobre entre o ensino médio, vamos dizer assim, e a universidade. Então, uma das nossas intenções também, trazendo o aluno aqui, é para que ele conheça os cursos, ele possa ser vocacionado, como o Ricardo falou, conheça. Uma coisa interessante no ano passado que aconteceu, assim, a gente via alunos dizendo, olha, esse é o curso que eu quero participar, como a gente via alunos dizendo, ó, esse é o curso que eu não quero participar. E a feira também tem essa finalidade. De repente, um aluno, para que ele não fique frustrado primeiro, segundo ano, ao entrar no curso, conhecendo melhor esse curso, ele também vai ter a visão de repente, ó, não é esse o... Eu tinha uma intenção e agora não tenho mais.
Imaginava
de repente...
uma coisa...
Exatamente. Agora a realidade é essa, então eu vou para uma outra possibilidade. Então, tem esse aspecto também. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que nós estamos falando aqui dos diretores da escola, os coordenadores trazendo os alunos. Mas qualquer pessoa que tiver interesse em participar, ela não precisa ter um cadastro prévio. A gente faz o cadastro justamente para organizar a logística e não receber aí 500 pessoas de uma vez só, porque isso também prejudica o andamento dessa interação toda. Mas tivemos também na feira do ano passado pessoas que apareceram, olha, eu gostaria de conhecer, serão super bem-vindas, não terá nenhum tipo de empecilho, ela pode vir, ela vai entrar no fluxo do translado ali sem problema nenhum e ela pode conhecer. Inclusive tivemos famílias, o pai e a mãe trazendo os filhos para conhecer o curso, justamente para ajudar numa escolha profissional futura. Então, assim, esse é um evento que traz muito para a comunidade, mas eu diria, viu, Navarro, que traz principalmente para dentro da instituição, para os docentes, para os alunos, para os estagiários. Então, essa vivência, essa troca de experiência é riquíssima. E no ano passado tivemos 650 alunos de escolas diversas vindo visitar o nosso campus. Esse ano a gente quer que o número seja ainda maior.
Olha, o professor Ademir citou essa questão aí, que o aluno precisa esperar a escola ter contato para poder trazer esse... Exatamente. Aluno para a universidade. Ele pode, como está ouvindo o programa, sua escola não teve nenhuma relação com a faculdade, não entrou nem em contato e tal. Mas ele ouviu aqui a gente conversar aqui. Ele pode pessoalmente vir sozinho e falar, olha, eu vi lá vocês falando e eu vim aqui, eu quero saber, minha escola, não, ninguém nem falou nada comigo, só de ouvir vocês lá no rádio, eu vim aqui para ver a faculdade. Ele pode fazer isso também.
Pode, tranquilamente.
É o exemplo que a gente quer dar no caso aqui.
E de repente uma pessoa que quer fazer um segundo curso de graduação, ou uma pessoa que concluiu o ensino médio há algum tempo e tem interesse em fazer um curso de graduação, não precisa ser um jovem cursando o ensino médio, de repente uma pessoa... ali nos seus 25, 30, 40 anos, isso não importa. Uhum. Ela pode vir com a família ou não, pode vir sozinha, será super bem acolhida. E aí eu quero reforçar os horários. Será no dia 27, então segunda-feira, das 8 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. O horário que essa pessoa, o grupo de pessoas chegar, eles serão super bem atendidos e para nós vai ser uma satisfação receber a todos.
Bom, pai, eu acho que... está bem registrado, né? Mais algum detalhe, mais algum destaque aí, Ricardo, professor Mauro?
Eu gostaria de fazer um convite. Opa. Na verdade, assim, ampliando as atividades da UEMP, etc., hoje nós teremos uma palestra, que na verdade, vou colocar aqui uma palestra barra performance barra peça de teatro, que vai ser executado pela Marina Stucci. Acredito que esteja falando o nome dela corretamente, me perdoe se não tiver, Marina. Mas ela é pesquisadora e é atriz. E ela pesquisa sobre a violência sexual, a violência contra as mulheres, feminicídio, questões de agressão. Então ela preparou uma peça que vem sendo já apresentada em diversas instituições. E hoje é o nosso dia de recebê-la aqui no campus.
É tipo um stand-up? Ela é sozinha? Ou...
ela é sozinha, é tipo... um monólogo, vamos dizer assim. Mas a temática é sobre... as questões femininas, né, em relação a, como eu disse, as agressões, me ajuda, Mauro, feminicídio, o assédio, exatamente. E será hoje, no nosso auditório Tomás Nicoletti, a partir das 16 horas, é uma organização da Pró-Reitoria de Graduação, professora Juliana, que está encabeçando isso...
Agora à tarde, então.
Agora à tarde, vai ser às 16 horas. Então, assim... internamente a gente já está fazendo a divulgação, né? Então toda a comunidade universitária já tem ciência, então o que a gente quer agregar e receber são as docentes e os docentes, os nossos agentes universitários, os nossos alunos, e agora você me dando a oportunidade aqui, eu quero estender também para a comunidade externa da UEMP, quem tiver interesse será muito bem recebido. Então, de novo, às 16 horas, tem duração de aproximadamente 50 minutos, então não é nada muito longo, não vai alterar muito a rotina de ninguém, mas às 16 horas gostaríamos de receber os interessados aqui no nosso campus.
Legal. Ricardo, professor
Mauro, primeiro. Gostaria de agradecer esse espaço, né, que sempre a Rádio Cabiúna nos dá, e falar que assim, a audiência está recebendo uma quantidade muito grande de informações que nós três estamos dando. Né? Então, na segunda-feira, com a Feira de Profissões, a gente tem a oportunidade de um diálogo com as pessoas que vêm visitar o nosso campus e a gente aprofundar essas questões que a gente tem falado aqui, as cotas para negros, os programas de permanência, assistência estudantil. Acho que aí vai ser um bom momento para a gente fazer esse tipo de diálogo com a comunidade.
Eu quero aqui, então, para finalizar também, deixar registrado o agradecimento ao governo do Estado do Paraná, especialmente ao professor Aldo, pela SET, pelo apoio à organização da Feira de Profissões, ao reitor Fábio, a Juliana da Prograde e toda a sua equipe, e também um agradecimento especial a todo o campus Luiz Meneghel e todo o apoio que a gente tem da comunidade para organizar essa feira, para poder apoiar os alunos, os jovens aí, na tomada de decisão para vir para a UEMP. Se inscreva no nosso vestibular. Recentemente nós tivemos ótimas avaliações dos cursos pela Folha do Estado de São Paulo. Então também está noticiado no site da UEMP. Então isso aí é uma chancela, né, de um órgão externo que avalia a qualidade do nosso curso. Quero deixar aqui também uma mensagem aos alunos do curso de Agronomia, Medicina Veterinária e Enfermagem, do quinto ano, que farão o ENADE agora nesse domingo, desejando a eles uma excelente prova. Navarro, muito obrigado pelo carinho com a nossa UEMP, com o campus Luiz Meneghel, e a gente espera ter um ótimo público na segunda-feira. Muito obrigado.
Legal, tá? Então, você que não sabia, ficou sabendo hoje, dia 27, segunda-feira, compromisso com os estudantes aí para conhecer a nossa UEMP, né, de perto, ver o curso que você vai conhecer, de repente é o curso que você vai estudar aqui na UEMP de Bandeirantes. É importante a sua participação e conhecimento nunca é demais, não é? Obrigado pela presença de todos, Ademir, pro Ricardo e professor Mauro.